Obrigado, doutor Marcos. Eu passo a palavra agora à presidente da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas, Ana Cecília Petra Roseli Marques.
Então, bom dia. Queria agradecer ao senador Cristóvão Buarque e toda a comissão pelo convite. A Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas tem 40 anos. É uma associação sem fins lucrativos que tem uma única missão. A missão da ABAD é fazer prevenção por meio dos encontros, dos fóruns, dos eventos que ela promove, chamando especialistas do mundo todo, do Brasil, e também as experiências nacionais para apresentar em seus eventos. Essa é a função da ABAD. A ABAD não financia pesquisa, a ABAD não oferece tratamento, a ABAD, enfim, é só uma associação que recebe, sim, alguns apoios, principalmente dos seus associados, para que faça esses eventos de debate. Essa é a missão da ABAD. Tem 40 anos aqui no Brasil. Bem, na verdade, a ABAD foi a primeira associação, em 89, que, preocupada com as questões do álcool, entregou para o governo brasileiro um programa de prevenção ao uso de álcool. Nós estamos falando da década de 80. E porque isso é a parte mais importante de toda essa história, a prevenção. Eu acho que falar da maconha não é diferente de falar do álcool, no sentido de que nós temos que pensar a política como um todo e que começa pela prevenção. E essa é a missão da ABAD. E aí, o que eu preparei, bem, na verdade, eu já vou poder passar muita coisa para frente, porque os colegas já trouxeram os estudos, mas para que a gente entenda a maconha por meio das suas múltiplas dimensões, que é entender o ser humano, bem da verdade, um ser biológico, psicossocial, espiritual, e que em algum momento da sua história vai encontrar com algum tipo de droga, qualquer droga. Nós temos que olhar o ser humano assim, e assim temos que pensar a política. E dentro da política temos que pensar se a droga deve ou não ser legalizada, se a droga tem que ser restrita. Os países desenvolvidos hoje têm avançado na restrição das drogas legais, já que uma droga legal tem o impacto que tem, como sabemos nós aqui no Brasil, o álcool e o tabaco. E mesmo os medicamentos prescritos, como lembrou professor Aníbal, falou bem dos medicamentos que nós mesmos, os médicos, eu sou médica de formação, temos aí no Brasil, e muitas vezes são muito mais prescritos do que poderiam ser. Eu gostaria de declarar também meus conflitos de interesses. Eu sou funcionária pública, sou professora afiliada da Unifesp, coordeno um projeto de políticas para álcool e tabaco no município do interior do estado de São Paulo, município de 12 mil habitantes, que é um município que pode trazer para que a gente discuta o que é melhor para o Brasil em termos de políticas, já que as diretrizes são federais, mas cada município, cada região brasileira tem a sua cara e merece a sua política, assim como cada droga tem que ter a sua política, porque elas são todas diferentes entre si. Então, eu trabalho naquele município, a 500 quilômetros de São Paulo, que é o município de Tarumã. Coordeno um projeto em escola também e nunca recebi nenhum prolabore, nenhum financiamento de nenhuma indústria, nem farmacêutica, nem a indústria das bebidas, nem a indústria do tabaco. Eu sou funcionária pública até hoje, trabalho para o SUS, sou médica, psiquiatra. Bom, eu achei que valia a pena, já que eu falo da maconha com as suas múltiplas faces, que eu trouxesse as diretrizes de uma política, porque aí nós vamos depois pensar a nossa para maconha no Brasil. O que cabe no Brasil em relação à maconha? Olhando para o álcool, olhando para o tabaco e olhando para as outras drogas que temos aí, que é o nosso menu. Podemos escolher entre várias drogas. Primeiro, eu acho que é uma questão que todo mundo já falou, que não existe ser humano sem droga. A gente está aí a história, o professor já trouxe também, E a maconha acompanha a história da humanidade desde 6 mil anos antes de Cristo. Eu fiz até um resuminho histórico que eu também vou poder pular. Mas dizer que nós temos que se ver com drogas o tempo todo. Se não vem da natureza, o ser humano produz os nossos medicamentos, né? E estamos nós aqui estudando quais são os canabinoides que nós podemos usar dentro da nossa farmacopeia, que sirvam, sim, como medicamentos, que muitos têm mostrado um direcionamento, merecendo mais estudos, amostras maiores, metodologia mais rígida para proteger o ser humano. Quando a gente fala de metodologia de pesquisa, é para proteger a humanidade dos efeitos adversos que todas as substâncias têm. Ah, bom, se elas têm demais, elas são proscritas. Elas serão abandonadas, porque não poderão ser usadas. Né? A heroína é um exemplo disso. Né? A heroína foi sintetizada para nos ajudar, para ser um potente analgésico, muito mais que a morfina. E foi abandonada, porque causou malefício, destruição, e causa até hoje nos países envolvidos. Né? Portanto, as drogas não são boas nem más. E olhar para a droga desse ponto de vista, não vilanizar a droga, é conseguir contextualizar a droga e achar a melhor estratégia para o seu manejo. Só que essas nossas drogas são, sim, substâncias diferentes, peculiares, essas que falamos agora. Estamos falando de drogas que agem no sistema mesolímbico cortical, que o Dr. Marcos falou, que alteram a capacidade de decidir, que alteram a motivação, que alteram a visão da realidade, que alteram o nosso senso de sobreviver, de se proteger. Bom, parece que, já que é o lugar que faz com que a gente lute, sobreviva, é o lugar mais importante do cérebro. Aí que essas drogas agem. Nós não estamos falando de aspirina, não estamos falando de amoxicilina, estamos falando de substâncias que são bastante poderosas, que merecem ser muito estudadas, sim. Bom, e tirar essa vilanização da droga, né? Que eu acho que isso, para tomar decisão sobre qual a melhor política, é muito importante. Bom, já falei do perfil farmacológico, né? E mais do que isso, né? Cada um de nós é um ser totalmente peculiar, diferente, que responde às mesmas doses de droga de forma diferente. Portanto, não dá para generalizar mesmo. A gente vai ter que olhar com lupa esse efeito das substâncias. E aí as pesquisas que vão nos dizer. As pesquisas vão nos ajudar a saber se é o canabidiol, se é o THC, o que pega mais na droga. É só pesquisando, porque é errática a ação da droga em cada um de nós. É peculiar, é individual. E aí falar dessas drogas é falar que também elas impactam o nosso entorno, né? Falar que impactam o nosso entorno, até aí nós estamos contando com a maior parte de adultos, né, que estão no nosso entorno, como aqui nessa sala. Mas quando nós vamos falar de cérebro, de criança e adolescente, aí a situação fica mais grave para que a gente pense qual é a melhor política para uma droga. Né? Puxa vida, mas as drogas legais estão aí. E, pois é, parece que se a gente olhar para os países desenvolvidos, nós vamos aprender que nós temos que cuidar melhor das drogas legais. Que se isso for observado, nós vamos diminuir o impacto para todas as outras drogas. Porque as drogas legais, porta de entrada, totalmente demonstrado, né? Totalmente demonstrado, acessível, ninguém regula droga legal, não é o governo que consegue regular uma droga legal, é a indústria que regula uma droga legal, infelizmente, no nosso país. E aí, quem sabe, olhando para isso, a gente aprenda como cuidar de uma droga se nós decidirmos que vamos legalizar, que vamos proibir, o que nós vamos fazer. Bom, já falei que política para droga tem que ser especial para cada uma, né? E eu acho que a gente aprendeu mais a partir do final do século passado. Então, pensar que nós estamos engatinhando na questão desse tipo de droga, drogas que são especiais, diferentes, nós estamos engatinhando para pensar uma política. engatinhando. Conhecimento sobre elas, conhecimento aprofundado, áreas do cérebro onde elas agem, diferentes entre si, nós temos desde o início desse século, final do século passado. Então, nós temos que ser cautelosos, cuidadosos, olhar todos os capítulos da política, o capítulo que vai proteger o adolescente, que vai proteger a criança, que vai proteger a grávida, que se usar droga durante a gestação, qualquer uma delas, vai ter impacto no feto, sim, na formação do cérebro do feto, que é onde essas drogas têm tropismo, têm um caminho fácil. E receptores, como falou o professor Aníbal, desde os dinossauros, dos animais mais primitivos, que comiam essas plantas e transferiram esses receptores para a espécie humana. Nós estamos falando de evolução. Nós estamos falando de planta, de assimilação de substância, de ter que ter um encaixe como chave na fechadura para essas substâncias, que, infelizmente, esse encaixe é no cérebro, que é o presidente do corpo, que manda na nossa história desde que a gente vem ao planeta. Então, drogas ultra especiais. O Marco já falou da dependência. A dependência é uma doença crônica do cérebro, eu não preciso falar mais, e nem preciso falar quanto custa tratar um dependente, né? Porque a família sabe quanto custa. O governo paga uma parte, mas quem paga a maior parte é a família, né? Então, custa bastante para a família tratar um dependente. Uma doença gravíssima. E aí nós estamos também, quando falamos dessa política que a gente quer olhar melhor, né? Qual é o caminho do Brasil em relação à maconha, temos que olhar para o impacto para aqueles 10% de dependentes, como o álcool, né? Nós temos 10% de dependentes do álcool, em média, no mundo e no Brasil também, de 8% a 10%. A indústria do álcool fatura muito dinheiro e paga para o governo pouquinho dinheiro. E esse pouquinho dinheiro não vai para o tratamento dos dependentes. Para vocês terem uma ideia, o custo, e esse estudo não é brasileiro, né? Nós carecemos desse tipo de investimento, né? Qual é o custo de uma droga para o país. Aliás, esse estudo deveria anteceder qualquer política de legalização, de proibição, não importa. Qual é o custo de legalizar a droga tal? Vamos olhar nos países que têm a droga legalizada, vamos aprender com eles, vamos trazer para cá. Porque o álcool custa em torno de 200 bilhões de dólares para os americanos. E o que eles arrecadam de imposto é 10% disso, que não paga o custo que é o impacto do álcool na sociedade. E não estou falando dependência, não. Estou falando acidente, violência. Estou falando todas as repercussões de uma droga legal, ou de qualquer droga. Não estou falando de droga legal, estou falando de droga em geral. O impacto não é só no indivíduo, né? Nós estamos falando de acidente, de impacto na criança, no feto, e por aí vai. Então, a menor parte cuida dessa história, e talvez esse estudo antecedesse a nossa decisão de qual é a melhor política, olhando para uma nova droga, né, que a gente quer debater e legalizar. Eu acho que tem uma parte da política moderna que tem que ser a geopolítica das drogas. A gente precisa conversar com os vizinhos, com os países produtores, para pensar uma política de drogas para o Brasil, qualquer que seja a política. Não dá para fazer uma política fechadinho na nossa concha. É necessário que a gente entenda onde estamos. Onde estamos e qual é o nosso continente, quais são nossos vizinhos para pensar, por exemplo, uma política relacionada ao uso da cocaína ou à cocaína em si. Como é que é essa política que nós queremos pensar? Se nós temos os três maiores produtores de cocaína como nossos vizinhos. Então, para pensar uma política, tem que saber tudo isso, né? Tem que se relacionar, né? Tem que conversar. Uma outra questão que eu acho da política moderna que não tinha antigamente, né, porque a política precisa ser modernizada, assim como a lei e todo o conhecimento que nós temos. Tem que modernizar. À medida que eu aprendo mais sobre a planta, eu tenho que introduzir dentro dessa política, eu tenho que contextualizar, né? Então, lei tem que ser atualizada, senão ela caduca. E eu acho que os países desenvolvidos têm nos dito que a gente precisa fazer uma reforma do sistema de justiça também, que a gente precisa olhar para os indivíduos que são presos, cometendo crimes, e estão sob efeito de drogas, e cuidar deles. Porque, senão, o sistema carcerário vira uma porta giratória, o indivíduo entra e sai, volta a cometer o mesmo crime e usa o mesmo tipo de droga adoecido que também alguns podem estar. Então, eu acho que política moderna tem que avançar. Não adianta querer fazer política da década de 60. Eu sou da década de 60. E na década de 60, a maconha era usada como parte de um movimento de contracultura. Eu fiz parte desse movimento de contracultura. E ela tinha uma história, ela tinha um lugar, ela tinha uma potência, ela fazia com que os indivíduos se desinibissem e pudessem dizer a sua opressão, a sua angústia. Os tempos mudaram. E se a gente usar a mesma ideia da minha época, é lógico que a gente não vai avançar. A gente precisa atualizar a política. Bom, e as outras questões que também fazem parte de uma política moderna e fazem parte desse balanço. Pensar qualquer política mais flexível significa ter um monte de regras. Um monte de regras, porque políticas flexíveis demandam controle. Senão, nós vamos ter uma anarquia, nós vamos ter uma perda da visão, da avaliação do fenômeno. Então, não adianta, o Marcos deu o exemplo da Suécia, do exemplo sueco, enfim, lá é o lugar que tem mais regra, e é uma política flexível, né? Considerada pelo mundo como uma política flexível. Né? Enfim, eu acho que nós estamos nesse momento de rascunhar a nossa política, né? Sem preconceito e olhando para todos esses aspectos que são fundamentais. Bom, a BEAD, pensando, como eu disse para vocês, a BEAD tem 40 anos, né? Então ela já acompanhou isso de perto, né? E recomenda algumas questões para o Brasil. A primeira questão é que a gente precisa fazer prevenção. Chega de falar sem... Nós já temos os melhores tratamentos disponíveis para quando o indivíduo está dependente. A dependência é uma doença tratável e, se a gente tratar com boas práticas, a gente recupera 60% dos dependentes, como qualquer doença crônica. Diabetes, hipertensão e por aí vai. Então, nós já sabemos tratar o dependente com as melhores práticas disponíveis. Tratar de qualquer jeito não dá. Precisa atualizar o SUS, sem a menor dúvida, e temos os caminhos. O que precisa fazer antes de a gente pensar numa política nova para uma droga nova que a gente quer revisitar? Prevenção. Está faltando prevenção nesse país. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, e cada um de nós veio trazer um pouco da nossa contribuição, né, e é esse o lugar, o debate, é preciso passar para a sociedade, e acho muito importante que o senador está promovendo esses debates, isso está na internet e vai ser divulgado para que todo mundo escute tudo o que nós temos para dizer. Todos nós, porque todos vão perguntar também. Então, a prevenção começa assim, porque depois os nossos levantamentos vão dizer para a gente o que o brasileiro quer. E o brasileiro acabou de falar, em 2012, que ele não quer que legalize outra droga. Ele disse isso. Será que é isso mesmo? Tá bom, ele falou isso numa primeira pergunta, numa primeira investigação epidemiológica brasileira. Não que, 75% falou que não quer legalizar a maconha. Vamos perguntar de novo? Vamos ver o que ele está pensando depois de receber todas as informações que nós estamos dando? Vamos respeitar o que o brasileiro está querendo? E vamos lutar também, vamos lutar por ele, lógico, vamos lutar pela maioria dos brasileiros.